Boa noite a todos. Obviamente, depois de ouvirmos o que ouvimos através dos louvores que tivemos, a gente fica meio sem palavras, né? Sempre uma alegria imensa poder saudar cada um de vocês. E se por acaso essa é a primeira vez que você está aqui entre nós, eu espero que, sinceramente, você se sinta em casa e que algo especial permaneça em seu coração. E é nosso sincero desejo que você possa retornar para conhecer melhor a nossa comunidade e, acima de tudo, o Deus que chegamos. Você provavelmente já sabe, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista, o sétimo dia, que existe para que a cada semana juntos possamos viver uma experiência real com Deus. Qual é o seu nome? Esse é o título da série de mensagens que estamos desenvolvendo juntos. E nela nós temos visto que o nome de alguém identifica quem essa pessoa é. De maneira mais profunda, alguns nomes são dados com o objetivo de desenvolver a experiência ou caráter de alguém. E aqui na palavra de Deus, grande parte dos nomes tem esse tipo de significado. De maneira particular, na Bíblia hebraica, nós encontramos nomes que descrevem Deus. E através desses nomes nós encontramos e entendemos melhor alguns dos seus atributos. Nomes que são de maneira direta promessas a nós e nomes que respondem às necessidades básicas que nós temos como seres humanos. Na primeira mensagem dessa série nós estudamos o nome Jeová Shammah. Deus está aqui, a certeza de que cremos em um Deus que está sempre presente. Na segunda mensagem nós estudamos o que significa crer em Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que restaura. E vimos como nós podemos tomar importantes decisões na nossa vida com o objetivo de remover feridas emocionais que muitas vezes destroem nossa mente, nossa alma, nossa vida. E hoje nós vamos estudar um outro nome dado a Deus que nós encontramos aqui na Bíblia. É El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode. Mas por que esse assunto é importante para nós? Porque, queridos, diante dos maiores desafios da nossa curta jornada por esse planeta, nós geralmente nos sentimos incapazes. Barreiras, grandes desafios diante de nós nos sentimos incapazes de prosseguir, nós precisamos de força para avançar. Afinal, onde é que a gente encontra poder que a gente tanto precisa para viver a loucura que a gente vive ao nosso redor? Em quem que nós podemos contar para superar os imprevisíveis obstáculos da realidade da vida diária? Ao estar preparando essa mensagem, eu me deparei com uma notícia, eu confesso a você que muita tristeza trouxe ao meu coração. O título da matéria diz que sequestro e assassinato de menino de 10 anos, o técnico de futebol que tratava como filho, choca o Uruguai. Essa triste história de um menino chamado Felipe Romero, de 10 anos, que foi sequestrado na semana passada pelo técnico de futebol do time que ele jogava, o nome do técnico Fernando Sierra. E Felipe chegava a chamar Fernando de papai. Não tinha o seu pai, a única relação que ele tinha afetiva com um homem era exatamente com o técnico da equipe de futebol. E alguns perceberam que essa amizade estava sendo desenvolvida de uma maneira muito profunda. Uma psicóloga recomendou à mãe que não permitisse o contato muito próximo do técnico com ele. E isso foi de maneira rápida acontecendo nos últimos dias. E na quinta-feira da semana passada, o técnico, o Fernando, foi até a escola. As pessoas não desconfiaram, ele pegou o Felipe e desapareceu com ele. 2 dias depois, encontraram os dois corpos. Fernando deu um tiro em Felipe e depois se matou. Encontraram os corpos a 150 quilômetros de Montevidéu, capital do Uruguai. Quando a gente lê uma história como essa, vem a pergunta: que mundo é esse? E essa é apenas uma de tantas histórias tristes que você e eu nos deparamos, relato após relato, de dor e tristeza. Será que Deus não sabia que seria tão duro viver aqui, nesse planeta? Nunca se esqueça, Deus nunca prometeu que a nossa vida nesse mundo seria fácil após a entrada do pecado. Deus nunca prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. Ao contrário, o próprio Jesus Cristo afirmou: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou outra, cada um de nós passa por situações de dor e sofrimento, porque eles estão em todo lugar. E aqui vem a grande questão de hoje: como ter coragem? Como ter essa coragem que Jesus diz aqui? Tenho ânimo, coragem. Ele diz que ele venceu. Como nós podemos também sermos vencedores? O que nós precisamos, e eu já adianto a você, é de um poder que não encontramos em nós mesmos. O que nós precisamos é do poder ilimitado, divino, sobrenatural de Deus. O poder de El Shaddai. Mas onde nós encontramos essa certeza? E se você me permite, eu gostaria de contar para você uma história. Uma história que alguns conhecem, uma recapitulação, e a outros, quem sabe, pela primeira vez ouvirão. É a história quando pela primeira vez Deus usa esse nome aqui, na palavra de Deus, sua carta de amor a nós, a Bíblia. A primeira vez que a palavra El Shaddai é utilizada por Deus para descrever quem ele é. Ouça, o texto é esse. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Qual a razão, qual o propósito de Deus aparecer para esse homem, para Abraão, e dizer isso a ele? No capítulo 12, do mesmo livro, livro de Gênesis, o livro das origens, nós encontramos um momento em que Deus faz um convite especial, um convite totalmente inusitado para Abraão. Deus disse que Abraão, seu nome, deveria sair da sua terra natal, a cidade de Ur dos Caldeus, em direção a uma terra que ele mostraria, uma tal de terra prometida. O relato bíblico traz essa informação a nós. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Em outras palavras, o que Deus disse foi mais ou menos o seguinte para Abraão: Abraão, faça as malas, vá para o aeroporto, pega a fila do check-in e espera lá. Eu tenho viajado bastante. Aqueles que são mais próximos a mim e minha família sabem que eu tenho viajado bastante. Ano passado fiz 23 viagens em um ano, grande parte delas internacional, e por experiência própria eu posso garantir para você: a primeira pergunta que grande parte dos atendentes de qualquer companhia aérea faz quando você chega no check-in é uma perguntinha que eles fazem: para onde, senhor? É isso que eles perguntam. Aí você diz o destino final, entrega ali os seus documentos, eles encontram a reserva no sistema e você pega o cartão de embarque e embarca. Para onde, senhor? Se fosse com Abraão, sabe o que ele ia dizer? Ia olhar para a cara da atendente e falar assim, com o passaporte na mão: não faço a mínima ideia para onde eu vou. E geralmente a segunda pergunta que eles fazem é essa: quantas malas? Quantas malas, senhor? Pobre de Abraão. Lá vai ele de novo. Quantas malas? Todas. Todas que eu tenho. Tudo que eu tenho. E tenha certeza de que Abraão tinha muitas malas. Era um dos homens mais ricos de seus dias. Deus disse para ele: eu vou te mostrar. Você receberá a minha bênção, Deus disse. Você será famoso, você vai ser uma bênção para outras pessoas. E a Bíblia continua. E diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus menciona que de Abraão surgiria uma grande nação. E qual era o problema então? Qual a dificuldade? É que Abraão não tinha filho nenhum. Abraão aceitou o convite, mudou com a sua família para Canaã, mas a promessa que ele seria o pai de uma grande nação não havia se concretizado. Porque a sua esposa, Sarai, era estéril. E agora mesmo com 99 anos de idade, Abraão ainda não tinha o filho prometido. Era algo complicado para ele explicar. E para complicar ainda mais, Deus aparece novamente para Abraão e diz: ouça com atenção. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Você lembra quando eu falei para vocês que quando Deus muda o nome de alguém... Já disse nessa série, quando Deus muda o nome de alguém, o significado desse novo nome é absolutamente essencial. Só que agora Deus aparece mais uma vez na vida de Abraão e muda o nome dele para Abraão. Significado? Pai de muitas nações. Que vergonha agora. Porque agora quando as pessoas chegavam para ele e perguntavam: qual que é o seu nome? Ele disse: meu nome é Abraão. Quando ele dizia Abraão, as pessoas pensavam que ele era louco ou um comediante. Não se esqueça. Ele tinha, Abraão, 75 anos quando Deus o chamou para essa aventura. 12 anos depois, Abraão e Sarai, a sua esposa, em virtude dela ser estéril, como eu mencionei, eles tentaram os dois dar uma mãozinha, por ideia de Sarai. Tentaram dar uma mãozinha para Deus, quando eles decidiram ter um filho por um atalho, que veio através de uma outra mulher, uma das servas de Sarai, chamada Agar. Mas o nascimento de Ismael, que foi fruto desse relacionamento de Abraão com Agar, não era o cumprimento da promessa que Deus havia feito. A promessa de Deus era que Sarai teria um filho. 13 anos mais se passaram após o nascimento de Ismael. E você vai fazendo as contas. E nada de Sarai ficar grávida. E agora, além de Sarai ainda ser estéril, Abraão tinha 99 anos. E o Viagra não tinha sido inventado ainda. E se não bastasse a dificuldade que Abraão passava por ter o seu nome mudado para pai de muitas nações, Deus também decide mudar o nome de Sarai. Ouça. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. E sabe qual foi a reação de Abraão? Acompanhe comigo. Abraão prostrou-se, rosto em terra. Eu imagino que ele até tampou o rosto assim para Deus não ver. E diz o texto bíblico: riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Senhor, chega de vergonha. Não aguento mais isso, Senhor. A promessa não se cumpre. Chega, Senhor. Permite que Ismael seja meu herdeiro. Só que quando Deus disse para Sara que ela ficaria grávida, ela deu risada também. Vimos agora que Abraão riu. Ele já era velhinho, sua mulher era estéril e agora Lemos tinha mais de 90 anos de idade. Ela estéril com 90 anos e ele com 100. Impossível os dois terem um filho, certo? De acordo com a medicina do passado e atual, certo. Impossível. Só que não era impossível para Deus. E ele, Deus, transforma uma situação de impossibilidade em realidade. Ouça. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Absolutamente extraordinária essa história. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que nós pensamos: isso aqui é impossível. Eu já escutei de pessoas dizendo a mim: pastor, como é que eu saio dessa? Impossível. Como é que eu vou sustentar minha família desempregada? Como é que eu posso ajudar meu filho a largar esse vício? Como é que eu mudo a atitude do meu marido? Como? Como? Ouça novamente. E depois do relato que eu contei para vocês, quem sabe o texto tem um significado diferente. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo minha vontade e seja íntegro. Você percebe como? A resposta para as dúvidas que nós, seres humanos, temos diante de uma impossibilidade, como? Como? É através do poder do Deus Todo-Poderoso, através do poder de El Shaddai. Ele aparece diante de Abraão e diz: Abraão, eu sou El Shaddai. Abraão, meu filho, eu sou o único que pode transformar qualquer impossibilidade em realidade. Eu pergunto a você: quem de nós não necessita de ajuda e força para avançar? Quem de nós não sofre pressão no nosso trabalho, na escola, na educação dos nossos filhos? Quem de nós não passa por dificuldades financeiras, dificuldade de saúde? Quantas vezes nós nos sentimos como dando um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás? E é por essa exata razão que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder. O seu poder para ajudar aqueles que nele creem, que creem nele. Ele, portanto, deseja que todos os que nele creem possam ser beneficiados através desse mesmo poder. Mas será que esse poder de Deus, será que esse poder está mesmo disponível para mim? Quem sabe você que está em casa está se perguntando: será que é real para mim? É bonito essa história, mas e para mim? Sim, o poder de Deus está disponível para você, para cada um de nós. Mas quando? Hein? Quando é que eu posso contar com o poder de Deus? Quando que eu posso contar com o poder de Deus na minha vida? Tenho aqui algumas sugestões a vocês. A primeira delas, quando você está cansado. Acho que sequer eu preciso perguntar quantos de nós, incluindo eu, obviamente, aqui, nos sentimos cansados da rotina diária. Que loucura. Vivendo na correria, na tentativa de cumprir com as múltiplas responsabilidades que nós temos. Hoje eu acordei com um plano lindo para a minha vida. E meu plano ficou em segundo plano. Que aconteceu tanta coisa antes do meu plano chegar na lista. É verdade, acontece, nos afeta. E nós nos sentimos cansados. Eu sei que muitos de nós, nós podemos, e muito, relacionar a nossa vida com a seguinte experiência que nós ouvimos de Davi. Ele escreveu o seguinte: mostra o teu amor por mim, Senhor, porque estou me sentindo muito fraco. Ó Senhor, cura o meu corpo, porque ele está todo doente. A minha alma também está fraca, a minha mente está agitada e confusa. E sem dúvida alguma, queridos, aqui nós vemos que essa prece foi escrita por alguém com o coração atribulado, sentindo assim, ele fala do corpo dele, dói tudo. Minha alma está mal, está tudo mal, Senhor. Ele diz, eu me sinto fraco, incapaz. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte: eu não sei o que fazer, chega, Senhor, eu não aguento mais. O problema é que, para muitos, esse é o grande desafio da existência humana. É encontrar força para prosseguir, para avançar, quando surge esse cansaço da vida. E aqui eu não falo só daquela dorzinha que a gente sente no corpo. Sabe quando você está cansado da vida? Vou nem perguntar para você levantar a mão aqui. O que você faz quando você se sente assim? Hein? Ouça só o que Salomão descobriu no final da sua vida. Quando vi tudo que havia tentado, tudo era inútil. Era correr contra o vento, atrás do vento. Não havia nada no mundo que valesse a pena realmente. Que desânimo. A gente pensa que a crise da meia-idade era coisa do, é coisa dos nossos dias, né? Como é que eu sei que eu estou chegando na meia-idade, né? Eu li que quando você escuta, vai devagar, do médico e não do policial rodoviário, a coisa está feia. Vai devagar aí. Chegou a crise. Existem aqui diversas coisas que podem nos desanimar. Trabalho, casamento, relacionamento com familiares. Eu fui advertido por um amigo que eu nunca mais deveria adicionar ser torcedor da Portuguesa e do Vasco aqui na lista. Por isso está entre parênteses, tá bom, se você estiver aqui. Desânimo. Só que a Bíblia afirma e traz para nós a convicção de que o Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro, ele não se cansa, não fica fatigado. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Deus, ele dá forças aos cansados, Deus dá, segundo o texto que lemos, energia àquele que está fraco. Coisa extraordinária essa, Deus nunca se cansa, queridos. E o que é mais maravilhoso é que ele não se cansa da gente. Esses momentos que aparentemente nós chegamos no limite, já passou por isso? Não dá mais, cheguei no limite. E são nessas situações que nós mais precisamos do poder de Deus na nossa vida. E é exatamente nesses momentos que nós podemos encontrá-lo. Porque na sequência desse mesmo texto nós encontramos das mais lindas promessas da palavra de Deus. E diz, mas os que confiam no Senhor recebem sempre forças, novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. E eu queria que desde agora você tivesse em sua mente, esse é o segundo texto que eu leio, que diz claramente, os que confiam recebem força. Lemos minutos atrás, que Paulo diz que o seu poder, o poder de Deus, está disposto a ajudar aqueles que creem nele. Mantenha isso em sua mente. Deus está dizendo aqui, para cada um de nós, eu quero dar para você a força necessária para você avançar. Confie em mim. Esse é o poder, ele diz, eu sou El Shaddai. Eu tenho algo especial disponível para você hoje. Mas além disso, você pode contar com o poder de Deus quando você não sabe o que fazer. Eu tenho certeza que também alguns de nós já se sentiram assim, tentando encontrar o caminho que deve seguir. Tentando encontrar força para fazer algo que você não sabe o que é. O apóstolo Paulo já se sentiu dessa forma. Ele diz o seguinte, sempre descubro que tenho vontade de fazer o bem, mas não tenho força. Quantas vezes nós queremos fazer o que é certo e bom, aquilo que pode ser uma bênção para nós e para outras pessoas, e simplesmente não encontramos a força necessária, nem sequer para começar. Percebam como esse mesmo verso que eu acabei de ler, é traduzido na Bíblia Viva. Seja para que lado for que eu me volte, não consigo fazer o bem. Quero sim, mas não consigo. Quero, mas não consigo. Algumas vezes nós entramos na nossa vida numa espiral de hábitos na nossa vida, e simplesmente a gente não consegue sair, a gente não consegue mudar a situação. A gente não consegue quebrar esse círculo vicioso da nossa existência. A gente não consegue iniciar uma mudança real na nossa vida. Alguns dizem que não possuem a diligência, o talento, a disposição, os recursos, a energia, a força para começar. Mas é bem aqui que vem a notícia maravilhosa nossa. Deus está pronto para te dar a força necessária para que você possa iniciar, começar essa mudança na sua vida. Isso que você precisa fazer. E, queridos, eu queria que você também ouvisse com atenção. São exatamente nesses momentos que nós nos sentimos incapazes, fracos, que Deus está mais próximo e pronto para nos ajudar. Sabe por quê? Porque são nesses momentos que nós necessitamos ou sentimos a necessidade de algo que não temos. É no momento de fraqueza que, se você com sabedoria agir, perceberá que a solução não está em você. Nesses momentos nós enxergamos as debilidades, a incapacidade de prosseguir por nós mesmos. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, nós encontramos: pois é Deus quem está agindo dentro de vocês, dando-lhes a vontade e a força para atingir o objetivo dele. Vocês percebem? Deus deseja nos dar a vontade e a força, diz o texto bíblico, que necessitamos para que possamos não apenas iniciar, mas acima de tudo, para que possamos permanecer na nossa decisão. Esse é o poder de El Shaddai, o poder que está disponível para você hoje. Mas além disso, além de dar para você o poder quando você está cansado, o poder quando você não sabe o que fazer, você pode contar com o poder de Deus quando você estiver sofrendo. E sem dúvida alguma, nós precisamos do poder de Deus, da força dEle, quando nós passamos por menos dificuldade na vida. Quantas e quantas vezes já vi, ouvi, situações de dor e sofrimento. Situações de extrema dificuldade. Membros das comunidades que já tive a oportunidade de pastorear, que perderam familiares, amigos, que perderam através de acidentes trágicos e terríveis seus filhos. E dor e sofrimento, queridos, a lista é grande. E talvez você se encontre em alguma dessas situações que vou mencionar. Alguns não têm vontade de voltar para casa porque a família está destruída, desajustada. Falta de compreensão, falta de amor. Só existe agressão em casa. O carinho e amor que, sabe, um dia uniu um casal, não mais existe. Resultado? Sofrimento. Outros já passam por problemas físicos. Sentiu algo, vão ao médico, toda a bateria de exames. De repente o telefone toca. O consultório médico chama você. E aquilo que você mais temia é real. Dor, preocupação, sofrimento. Para outros é a falta de uma situação ideal de trabalho. Sustento. Não aguento mais voltar na segunda-feira para o mesmo local. Um trabalho que já te traz alegria. Você não vê crescimento profissional, não vê crescimento pessoal. Simplesmente é forçado estar nessa situação porque é o teu ganha-pão. Mas não faz com alegria. É uma prisão. Isso sem falar naqueles que queriam ter uma prisão assim e não encontram. Resultado? sofrimento. Aqueles que já passaram por divórcio, separação, um sonho que une um casal, mas de repente vira um pesadelo. Resultado, sofrimento. E quando perdemos alguém que amamos? Quando perdemos uma amizade? Sofrimento. Quando passamos por problemas financeiros? Quando o salário do mês não é suficiente para você cumprir com suas responsabilidades? Quando as contas a pagar são maiores do que as entradas? Sentimento? Angústia. Sofrimento. Filhos fazendo decisões erradas. Sofrimento. Solidão. Muitos buscando um companheiro para a sua vida, não encontram, sofrem. Será que algumas das situações que eu citei agora é a tua realidade? O que você está vivendo hoje? Essa, na realidade, queridos, é viver. É a realidade de viver nesse mundo. Nenhum de nós está imune. E nós já vimos no começo da mensagem de hoje a afirmação de Jesus Cristo. Ele fala dessa realidade. Ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Como resultado do pecado, nós sofremos as consequências. Só que Jesus aqui oferece esperança, ele diz: tenham ânimo. Mas de onde vem esse ânimo? Através do poder de Deus em nossa vida. É por isso que em sua palavra Deus afirma: certamente Deus é o meu auxílio. Ele é o Senhor que me sustém. E aqui o salmista diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. E defende-me pelo teu poder. Algo que também você pode prestar atenção, que parte dos versos que estamos lendo hoje faz essa associação: poder com o nome de Deus. Esse é o poder de El Shaddai. E finalmente, você também pode contar com o poder de Deus quando você é tentado. Nós precisamos, queridos, de Deus não apenas quando nós somos atingidos pela dor, mas também quando somos atingidos pelas tentações. Evitar aquilo que nós não devemos fazer. As tentações do inimigo estão ali constantemente ao nosso redor. Caminhos não éticos, caminhos imorais, que nos levam a um beco sem saída. E geralmente quando nós lidamos com a tentação, muitas vezes a gente avalia as possibilidades. Algumas vezes inconscientemente, outras vezes consciente. A gente pensa assim: quanto prazer fazendo isso vai me trazer? E a segunda coisa que a gente pensa é o seguinte: será que alguém vai me pegar? Será que eu vou ter problema? Será que alguém vai descobrir? E na busca por satisfação momentânea, muitos vivem problemas duradouros. Por um momento de prazer, sofrem as consequências por muito tempo. Por outro lado, alguns imaginam que após aceitar Jesus na sua vida, tentar seguir o conselho de Deus, as tentações vão desaparecer. Sua vida de tentações vão sumir. Triste ilusão. É por essa razão que alguns imaginam que seguir a vontade de Deus é viver acorrentado, tendo que lutar contra as suas propensões pecaminosas, contra as suas tentações, que simplesmente não conseguem controlar. A imagem é como se fosse um cão violento, né? O cão é você, sou eu. E alguns imaginam que tem que ter essa corrente, que é Deus segurando. Diz: o que nós precisamos, ouça com atenção, o que nós precisamos não é uma corrente para nos segurar. O que nós precisamos é de um poder para nos transformar. Deus não busca nos controlar dessa forma. Não é a atitude de Deus para conosco. Ouça só o que a Bíblia afirma, exatamente nessa direção: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É sempre melhor falar sobre um problema com alguém que já viveu uma situação parecida, não é verdade? Cristo não fica assim quando você erra, que vergonha é essa, hein? Desses pensamentos. Não, ao invés disso ele diz, eu sei filho, eu entendo. Deixa eu te ajudar. Senhor, eu não consigo. Usa o meu poder. E nunca se esqueça, nunca, nunca jamais sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando, porém, forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. E mesmo que você venha a cair, Ele está disposto a lhe ajudar. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Por sinal, esse texto que eu acabei de mencionar para vocês, esse texto eu tenho meditado nele por meses. E a razão dessa série é exatamente quando eu bati meus olhos em Salmo 79, 9. A razão de estarmos aqui lidando por esse assunto é por causa desse texto que eu acabei de mencionar. E lá você vê duas associações. E foi o que capturou minha atenção, foi exatamente essas duas associações. A primeira, Deus pode nos ajudar, diz o texto bíblico, pela glória do seu nome. E Deus pode nos perdoar pelo amor do seu nome. Há algo especial com o nome de Deus, porque nesse nome há poder. O poder de El Shaddai. O poder que está disponível a você. Só que a grande pergunta permanece. Como eu posso, afinal, receber esse poder na minha vida? E eu concluo, de maneira breve, mencionando três atitudes que você pode desenvolver. Como receber o poder de Deus? Primeira delas. Reconheça suas limitações e a sua necessidade. Em primeiro lugar, eu e você, nós precisamos admitir nossas limitações e aquilo que a gente precisa de fato. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos como seres humanos é a ideia de que nós podemos fazer tudo aquilo que a gente imagina. E que nós vamos encontrar a solução para todos os nossos problemas. Essa, queridos amigos, é a premissa sobre a qual a era moderna foi estabelecida. O conceito de Francis Bacon de que conhecimento é poder. Se nós temos problemas, nós precisamos encontrar solução. Mas eu te pergunto, agindo assim, onde fica Deus? E quanto mais você descobrir, mais poder você tem, onde fica Deus? E hoje nós sofremos a consequência desse pensamento de que nós podemos controlar a nossa vida e nós podemos controlar uma existência separados de Deus. E esse mesmo pensamento, muitas vezes de maneira inconsciente, dirige a nossa vida. A gente pensa, eu posso tudo. Muitos vivem exatamente dessa maneira. Eu posso tudo. Não, comigo nessa não, pastor. Será? Olha a tua agenda. Tem um momento que a gente pensa que a gente é super-homem, né? Super-herói. Às vezes eu olho a minha e fico assustado. Não, é impossível. Nós precisamos entender que somente com o poder de Deus na nossa vida podemos viver. Nós não temos como encontrar solução para cada uma de nossas dificuldades. Nós precisamos admitir que somos limitados. Com o passar dos anos, a gente vai pouco a pouco percebendo que a realidade é bem diferente. Mas eu pergunto, será que nós temos que chegar nos últimos dias da nossa vida para a gente perceber que nós somos limitados? Ouçam a declaração de alguém que entendeu as suas limitações. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois quando sou fraco, é que sou forte. É quando admitimos, quando você admite que você é fraco, que você começa a ser forte pelo poder de Deus. O problema é que quando você acha que é autossuficiente, você automaticamente se desconecta da única fonte de poder verdadeiro, Deus. Por uma simples razão, você não sente necessidade dele. A pessoa que é autoconfiante, acha que tem todas as suas soluções para... Eu não preciso de Deus na minha vida. E muitos se enganam porque bens materiais trazem, de certa forma, essa autossuficiência. Eu não preciso. O que eu quero, eu tenho. Será? E aqui é válido relembrar, queridos, que foi exatamente a autossuficiência que levou, antes mesmo da criação dos nossos primeiros pais, que levou um ser criado ao ponto de desejar ser o próprio Criador. E toda a encrenca que a gente vive hoje é pela decisão que ele tomou. Ele disse: subirei mais alto que as nuvens, as mais altas nuvens. Ele disse: serei semelhante como o Altíssimo. Foi a autossuficiência, senhoras e senhores, que levou Lúcifer a tomar um caminho completamente diferente daquilo que Deus planejou. E é a autossuficiência a grande barreira que hoje enfrentamos para que possamos perceber, receber e viver a força de Deus. É impossível alguém que se sente autossuficiente ter o poder de Deus atuando em sua vida. Portanto, para você receber o poder de Deus, você precisa inicialmente admitir a sua real situação, suas limitações e a sua necessidade. Sem nunca se esquecer de que quando nós damos esse primeiro passo, nós abrimos a porta da nossa mente para que Deus possa, de fato, fazer em nós o que Ele mesmo afirma. Porque Ele diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo admitiu: quando eu estou fraco, é que eu me sinto ou transformo numa situação de ser forte. E aqui Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando nós reconhecemos as nossas limitações e necessidades, é nesse momento que Deus começa a atuar na nossa vida. Só que além disso, um segundo aspecto crucial nesse processo de como receber o poder de El Shaddai na sua vida, uma segunda atitude: acredite. Acredite no poder de Deus. Mencionei minutos atrás, há uma íntima ligação entre crer e receber o poder de Deus. O segredo para alcançar o poder que necessitamos na nossa jornada nesse mundo, meus queridos, é fé. Nada mais, nada menos, apenas fé. Perceba só o que Jesus Cristo, ele disse, e está relatado nos evangelhos. Cristo disse: tudo é possível àquele que crê. E ele também afirmou que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. E senhoras e senhores, se isso é verdade, com certeza é, nós nos deparamos com duas perguntas vitais a nós. O que é que você está esperando que Deus faça na sua vida? E o que é que você está esperando que Deus faça através da sua vida? Porque Deus, queridos, ele age em função da nossa fé. Como ele tem poder sem limites, onde é que está o problema então? Deus age em função da nossa fé. Ele tem um poder sem limite. Onde é que está o problema? O problema está na nossa incredulidade. O que limita nosso acesso a esse poder sem limites de Deus é a nossa falta de genuína e verdadeira fé. Eu pergunto a você: até quando a gente vai ficar ouvindo esse falso grito? Esse falso grito de "eu acredito", vindo de estádios de futebol, praça de esportes, né? Como parecendo ser a fonte real de felicidade. O que me leva a pensar: qual é o limite que você e eu estamos colocando na nossa vida? Se você deseja crescer segundo as suas próprias limitações, ou você deseja crescer segundo o poder de Deus? E eu não tenho dúvida qual é a sua resposta. Na verdade, eu sei qual é a minha. Mas será que você e eu realmente queremos no que acabamos de responder a nós mesmos? Fé é o segredo. Nós precisamos crer no poder de Deus, o que nos leva à terceira e última atitude que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Uma atitude que nós precisamos desenvolver. Porque apenas crer não é totalmente suficiente. Você e eu, nós precisamos, você precisa viver, viva o poder de Deus. E essa é a parte que muitos não entendem. A importância de realmente viver pela fé o poder de Deus na sua vida. Na grande maioria dos casos, nós precisamos viver essa experiência antes de receber a bênção de Deus. Antes de receber o poder de Deus, nós precisamos viver essa experiência. Em outras palavras, você precisa agir como se tivesse o poder, mesmo embora ainda não tenha, para que você possa de fato recebê-lo. Repetidas vezes, aqui na palavra de Deus, nós encontramos essa realidade, um dos mais extraordinários exemplos encontramos aqui na experiência do povo de Israel após o livramento do cativeiro egípcio. Deus prometeu uma terra prometida a eles. Moisés é usado de maneira poderosa, liberta o povo. E ali a ordem de Deus é: eu vou mostrar o caminho. Durante o dia, uma nuvem, à noite, uma coluna de fogo. O povo tinha que seguir. E depois que eles saíram ali do Egito, em direção a Canaã, a terra prometida, eles perceberam que a nuvem foi numa direção meio estranha. Não era o caminho que eles automaticamente escolheriam. E quando perceberam, a nuvem colocou o povo num beco sem saída. Por quê? Dos dois lados, montanhas, e atrás perceberam que Faraó havia mudado de ideia. E agora com seus exércitos, o Faraó vinha para uma vez mais levá-los como escravos de volta ao Egito. E naquele momento de desespero, naquele momento sem saber o que fazer, Moisés ali, o líder, Moisés, o homem que havia sido escolhido por Deus, o povo se volta, e aí Moisés, e agora, o que a gente faz? E ali reclamando, já desesperado, no seu coração, aquele povo, Moisés roga a Deus por orientação. E acompanhe comigo o que Deus disse. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Anos depois, algo similar aconteceu. Agora eles estavam já diante da terra prometida, Canaã. E diante deles, mais um obstáculo, mais uma porção de água. Não mais o Mar Vermelho, mas o Rio Jordão. E mais uma vez, Deus, da mesma forma, se dirige ao povo. E ele diz: assim que os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr. Deus disse: avancem, andem. E eles agiram como se a água fosse de fato parar de correr. E ela parou. Eles agiram como se o mar fosse abrir. E ele se abriu. Eles viveram a fé. Não apenas falaram que tinham fé, mas eles tiveram que viver a sua experiência. E El Shaddai demonstrou o seu poder. E são em situações em que precisamos agir em fé que nós demonstramos, queridos, a nossa maturidade espiritual. Alguns esperam pelo milagre de Deus na sua vida e pensam que estão esperando no Senhor, só que a realidade é bem contrária. Deus é que está esperando por você. Ele hoje espera que você dê o primeiro passo, que você caminhe em direção ao Mar Vermelho, que você caminhe em direção ao Rio Jordão, porque ele vai abrir, ele vai parar. Nós, na realidade, não sabemos como é que Deus intervirá. Nós precisamos viver com fé, crendo que ele não nos desamparará. E assim você receberá o poder de Deus para vencer seu cansaço. O poder de Deus para perdoar. O poder de Deus para recomeçar um relacionamento conturbado. O poder de Deus para recomeçar, quem sabe, uma vida. Creia no poder de Deus. E viva dessa forma. Não espere, aqui é um grande problema. Alguns esperam sentir. A questão não é sentimento. Alguns querem sentir o desejo de agir de maneira correta. Não se engane. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não se engane. Não siga seus sentimentos. Viva por fé. E Deus concederá a força que você necessita. Para concluir, eu quero deixar com você um dos mais conhecidos e belos textos da Palavra de Deus. Aquele que muitas pessoas mantêm em suas casas aberto. Já visitei em casa de muita gente. E muitos deixam aberto lá uma Bíblia. Não leem muito, né? Mas fica lá aberto. Salmo. Aí, vocês falaram. Salmo 91. Fica aqui. Em algumas caixas cheias de pó, amarelinho, mas está lá. Salmo 91. Porque pensam que é um amuleto de proteção. Mas é um salmo especial. E logo no começo desse salmo, salmo 91, nós lemos: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, ou do Todo-Poderoso, a versão que eu tenho para você, diz a palavra de Deus, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sabe qual é a surpresa? A surpresa é que quando você repete esse texto e você diz ali: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra Onipotente é a mesma raiz hebraica. É o Shaddai. A mesma palavra. A mesma origem. O Deus Todo-Poderoso. Por isso que algumas versões traduzem como Deus Onipotente, que tem todo o poder, ou como a Nova Versão Internacional traz, como Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. É o Shaddai, o meu e o seu refúgio. É o Shaddai, a minha e a sua fortaleza. É o Shaddai, o Deus em quem sempre podemos confiar. Lembra-se? Mencionei. O poder de Deus está sempre associado à nossa confiança nele. E ele tem todo o poder necessário nesse universo para que você seja um vencedor e que esse poder possa transformar sua vida. E esse poder está hoje disponível a você. E ele só diz o seguinte: filho, vem, dá o primeiro passo. Vem, filha, em fé, creia. E você pode perguntar: mas quem é você? Ele vai dizer a você: eu sou El Shaddai. Um Deus que no seu dicionário não existe uma palavra impossível. Eu não tenho dúvidas de que cada um de nós necessita do poder de Deus em alguma área da nossa vida, não é mesmo? O que Deus vê quando Ele olha para você? Alguém fraco, tímido, com medo, paralisado pelas circunstâncias, cansado de tanto tentar vencer suas dificuldades, suas tentações, seus pecados sem sucesso. Alguém que não tem mais coragem para avançar. Alguém que sabe que pelas circunstâncias de dor e sofrimento, perdeu o desejo de viver. Mas eu te pergunto: do que adianta o poder de Deus se você nunca se apropria dele? Não se engane, você precisará do poder de Deus essa semana, e ele está disponível para você. Você vai precisar do poder de Deus no próximo mês, e ele está disponível a você. Creia, acredite, viva. O que você está esperando? O que você espera que Deus faça na sua vida? Não coloque limites ao poder divino na tua existência por causa da sua incredulidade. Porque se a mudança real ainda não acontecer, porque você precisa desenvolver confiança plena nele. E se você precisa de poder, admita a sua fraqueza. Admite aquilo que você precisa e acredite com fé no poder que Ele tem. E viva essa experiência. A experiência desse poder. Eu tenho plena confiança que a sua vida pode mudar hoje mesmo. Pare de viver com as suas próprias forças e comece a viver de acordo com o poder de Deus, que é a solução para todos os seus problemas. Sabe por quê? Porque Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é El Shaddai. Querido Pai, Senhor, em humildade elevamos a Ti nossa voz nesse momento. Em primeiro lugar, para pedir, Senhor, perdão por tantas e quantas vezes nós temos tentado cuidar da nossa vida por nós mesmos, pensando que nós temos solução para os nossos problemas. Mas, bom Deus, ajuda-nos a que possamos ter a atitude correta, para que possamos receber Teu poder em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, que possamos acreditar e viver essa experiência ao Teu lado, confiando em Teu poder para transformar situações de impossibilidades em realidades ao Teu lado. Confiamos em Ti, Senhor. O que seja necessário mudar nossa vida, transforma e muda, Pai. E ajuda-nos a que possamos viver, não com nossas próprias forças, mas através do Teu poder. Do poder de El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que tudo pode. E é no nome dEle. Nome maravilhoso, eterno, lindo e poderoso. Em nome de Jesus te suplico, Pai. Amém, Senhor.